E agora nós vamos adorar a Deus exultando na sua palavra. Eu peço que você abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, o primeiro livro histórico do Novo Testamento. Temos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, na sequência Atos. A obra do Espírito Santo através do ministério e da vida dos apóstolos e primeiros discípulos da igreja está narrado aqui em Atos dos Apóstolos. E nós chegamos ao capítulo 20, que tem se tornado, na verdade, uma minissérie dentro da grande série. A grande série é nossa série de estudos expositivos, de sermões expositivos no livro de Atos. E nós aportamos com Paulo aqui em Mileto, que é onde ele está, para ouvir a sua masterclass. Paulo, que era um homem de notório saber bíblico, teológico, missionário, pastoral, nós estamos aprendendo com ele nesta masterclass o que significa liderança, e você precisa saber disso para a sua própria vida. Deus estabelece você como líder em diversas áreas da vida. Você precisa saber disso para servir na igreja. Você precisa saber sobre liderança para saber escolher igreja. Você precisa saber de liderança quando tiver que escolher pastor, presbítero, diácono ou qualquer líder de qualquer ministério ou departamento na igreja. Portanto, não pense você que nós ancoramos no capítulo 20 à toa. Não, nós queremos roer praticamente palavra por palavra este capítulo. Primeiro porque para mim este é o capítulo mais lindo, se não um dos mais lindos deste livro, e segundo a importância dele no momento histórico em que estamos vivendo. Segundo a Igreja Batista em Goiânia, completando 80 anos, ela precisa, portanto, saber que tipo de liderança ela deve cultivar, incentivar e buscar para si mesma. Nós já estudamos o primeiro tópico da Masterclass. O primeiro tópico nós estudamos em quatro partes. Você se recorda? Servir a Deus. O que significa servir a Deus? E agora nós caímos no segundo tópico: viver para Deus. Quando você diz, eu vivo para Deus, o que significa isso? Gente, a gente precisa muito saber explicar aqueles jargões que nós já assimilamos no nosso vocabulário. Eu sirvo a Deus, o que significa isso? Eu vivo para Deus, o que significa isso? A glória de Deus, o que significa isso? Se você não souber explicar isto, ainda que seja apenas para si mesmo, você não saberá colocar em prática. Ou se fizer, fará de um modo equivocado. Ou pela graça de Deus fará sem saber e, portanto, não poderá se regozijar como você poderia se você de fato compreendesse. Leia comigo Atos capítulo 20, a partir do verso 22 até o verso 24. Nós vamos introduzir o tema nesta manhã e no próximo domingo de manhã, Deus permitindo, nós concluiremos este segundo tópico da Masterclass, o tópico viver para Deus. Esta é a palavra de Deus, ouça com fé a leitura das Escrituras. Verso 22. Agora, diz Paulo, impelido pelo Espírito, eu vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. E a missão é esta: dar testemunho do Evangelho, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Termina aqui a leitura da Bíblia. Paulo está dizendo: o Espírito me impele a seguir. Segundo, eu não sei o que me aguarda no futuro, senão aquilo que o Espírito já me diz. E o que o Espírito me diz é que em todas as cidades que eu tenho pela frente, o que me aguarda é prisão e sofrimento. Terceiro, ele diz: mas de que importaria a minha vida se não fosse vivê-la para cumprir esta missão? A mensagem desta manhã é para um tipo de pessoa em particular. É para quem não quer jogar a vida fora. Aliás, eu quero que você honestamente pergunte a si mesmo. Reflita sobre isto. Você já parou para pensar nesta possibilidade? Você já parou para pensar na possibilidade de estar vivendo a vida de uma maneira que esteja jogando a sua vida fora, não importa a sua idade? Infelizmente, geralmente, quem pensa conscientemente nessa possibilidade, qual possibilidade? A possibilidade de estar vivendo de um modo que esteja jogando a vida fora. Geralmente, criança não pensa nisso. Adolescente não pensa nisso. Jovem não pensa nisso. Geralmente, quem pensa nisso conscientemente são as pessoas que estão atravessando a tal da, abre aspas, crise da meia-idade. Pessoas que estão entre 40 e 60 anos, geralmente. Crise da meia-idade é uma expressão que foi criada em 1965 por um médico canadense, estadunidense, chamado Eliot Jacques. Ele morreu em 2003. E esse médico criou essa expressão, crise da meia-idade, para descrever, abre aspas, uma forma de insegurança sofrida por alguns indivíduos que estão passando pela meia-idade, na qual percebem que o vigor ou a vitalidade da sua juventude está acabando e a idade avançada se aproxima, fecha aspas. Normalmente, por isso, sente uma enorme necessidade, uma enorme vontade de mudar seus modos de vida. Quem começa a sentir a tal da crise da meia-idade procura viver de um modo que para ele ou para ela faça sentido e ele ou ela sinta que não está jogando a vida fora. E aí o que essas pessoas começam a fazer? Gastos extravagantes com aquisições fúteis. Abandonam o emprego, responsabilidades. Divorciam-se. Começam a investir em si mesmo, na própria aparência e tudo de um modo extravagante. Voltam a ser adolescentes inconsequentes, buscando aventuras amorosas e todos os tipos de prazeres impensados. Diz-se que essa crise, a crise da meia-idade, ela pode ser desencadeada por vários fatores relacionados com essa época da vida. Por exemplo, os amigos começam a morrer, os parentes começam a morrer, os colegas de antigamente começam a morrer, a andropausa no homem, a menopausa na mulher, a sensação de envelhecimento e a realidade da reta final da vida, você tem diante dos olhos a certeza: eu hoje tenho mais passado do que futuro. E aí você começa a cultivar, a desfrutar todos os tipos de insatisfação com o modo como você viveu. Com a carreira profissional, com a saída dos filhos de casa, ninho vazio, começa a destruir casamentos. Filhos fazem besteira, porque cada vez mais essa geração jovem, por mais que os pais acertem, os filhos fazem besteira, e adivinha para onde eles voltam? Eles voltam para o ninho da casa. E aí os pais se questionam, se não bastasse as crises que eles já têm, vem a, será que eu fiz certo com esse menino? Será que eu fiz certo com essa menina? Veja bem, se você for um bom observador, tendo observado algumas das características da tal da crise da meia-idade, você terá notado que os sintomas identificados na crise da meia-idade, preste atenção nisso, rótulos são problemáticos. Ah, é a crise da meia-idade. Aí o sujeito se acomoda. Para com isso. Ah, é hiperatividade. Aí o sujeito se acomoda. Ah, é depressão. Aí o sujeito se acomoda. Ah, é genético. Para com isso. E aí inventaram um tal de temperamento. É o temperamento do sujeito. Meu Deus do céu, para com isso. Se você observar os sintomas da crise da meia-idade, essa preocupação excessiva consigo mesmo, essa preocupação excessiva com a aparência pessoal, esses gastos exagerados com coisas fúteis, a busca de prazeres inconsequentes, querer curtir a vida, todas essas coisas, note bem, já são verificadas desde o adolescente e o jovem no início da vida. Ou seja, o problema da crise da meia-idade é um problema do coração humano, que se arrasta de um modo crônico, é aquela doença crônica que está lá pela vida inteira, mas que fica aguda, começa a doer do meio da vida em diante. O problema da crise da meia-idade é um problema do coração humano. Por quê? Ora, porque as pessoas não querem jogar a vida fora. Elas querem viver bem, consciente ou inconscientemente, elas querem viver de um modo significativo, principalmente que lhes dê retorno, prazer. Portanto, se você tem consciência de que não quer e não pode jogar sua vida fora, esta mensagem é para você. Não importa a sua idade. Não importa se é criança, que já me entende, e elas entendem. Não importa se é adolescente, jovem, meia-idade ou terceira idade. Deus não te criou para na adolescência gastar sua vida em frente do videogame, na juventude, na Netflix e na velhice jogando bingo. Essa mensagem é para você, não importa a sua idade, a sua fase de vida. John Piper, que eu amo de paixão, você já sabe disso. Ele tem um jeito muito especial de colocar as coisas. No livro que ele escreveu em 2003, adolescente, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Jovem, vocês precisam ler este livro do John Piper, que se chama Não Jogue Sua Vida Fora. Leia esse livro, mãe, pai, compre, leia com ele. Não Jogue Sua Vida Fora. Foi escrito em 2003, editora Cultura Cristã. Não jogue sua vida fora, leia este livro. Pois bem, John Piper argumentou que você não precisa saber muitas coisas sobre a vida para fazer uma diferença duradoura no mundo, vivendo de um modo que lhe dê prazer de verdade e ao mesmo tempo, concomitantemente, glorifique a Deus. Porque você tem que entender isso. A glória de Deus, biblicamente falando, não é o oposto do seu prazer pessoal, muito pelo contrário, Deus é mais glorificado em nós, diz Piper, quando nós estamos mais satisfeitos nele. O seu prazer e a glória de Deus, biblicamente falando, são a mesma coisa. Tire o seu prazer de Deus e você não terá como glorificá-lo. Pois bem, não há muito o que saber para você viver dessa maneira. Mas você precisa conhecer as poucas coisas grandes, aquelas coisas que de fato importam na vida, e então estar disposta a viver por elas e morrer por essas coisas. Gente, ouça o que eu estou te dizendo. As pessoas realmente felizes e que passam por esta vida fazendo uma diferença duradoura no mundo, não são aquelas que dominaram muitas coisas, são aquelas que foram dominadas por algumas coisas realmente grandes. E no mundo em que nós vivemos, o que mais se ensina no Instagram, no YouTube, nas mídias sociais, é que você tem que saber muita coisa, é que você tem que conhecer muita coisa, é que você tem que ter expertise em tudo que for possível. E aí você se perde nesse emaranhado, achando que para fazer a diferença no mundo, você tem que saber muita coisa. Seu cérebro já não absorve mais. Não é muita coisa. São poucas coisas. Mas são aquelas coisas realmente grandes. Olha o que Piper escreveu, abre aspas. Se você quer que sua vida conte, ouça isso, adolescente, jovem, terceira idade, ouça. Se você quer que a sua vida conte nos 2 anos que te restam de vida, 5, 10, 20. Eu tenho 50, eu vou viver o quê? Mais 25? 20, 28? Não sei. Se você quer que a sua vida conte, se você quer que o efeito cascata, sabe, das pedras que você joga no lago e vão se transformando em ondas que alcançam os confins da terra e as pedras vão pulando no lago, já viu? E as ondas vão aumentando e a pedra vai pulando por séculos e pela eternidade. Se você quer que a sua vida tenha esse efeito, diz Piper, você não precisa ter um QI elevado. Você não tem que ter coeficiente de inteligência elevado. Você não tem que ter inteligência emocional muito grande. Você não precisa disso. Você precisa do quê? Piper diz. Você não precisa de ter boa aparência. Você não precisa de ter dinheiro. E eu acrescento, você não precisa de ter influência digital. Você não precisa vir de uma família boa ou de uma boa escola. Você precisa conhecer algumas coisas grandes, majestosas, imutáveis, óbvias, simples e gloriosas. E ser incendiado por essas coisas. Nós sabemos do que Piper está falando. Nós sabemos do que Piper está falando. Piper está se referindo a um estilo de vida que esteja pulsando com esta frase que eu vou te dizer no coração. Eu vivo para espalhar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Eu vivo para espalhar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. É desse modo que você fará a diferença e será feliz. Feliz de verdade, enquanto você glorifica a Deus em tudo que você faz na vida. Agora, você pode não ter certeza de que, e isso é o mais trágico, não deixa eu ter te perdido neste ponto. Você pode não ter certeza de que deseja que sua vida faça a diferença. Como eu disse no início, será que você já pensou sobre isto? Será que você já desejou que a sua vida fizesse alguma diferença de verdade no mundo, para as pessoas? Não apenas para si mesmo. Diferença para a sua família, diferença para a sua igreja, diferença para os seus amigos, diferença para o local onde você trabalha, diferença na sociedade. É provável que boa parte de vocês nunca tenha pensado sobre isto intencionalmente. Talvez você não se importe muito se fará alguma diferença duradoura em prol de algo grande, enorme, muito maior do que você e o seu mundinho. Piper faz alguns argumentos que eu quero que você considere. Piper argumenta o seguinte: talvez você só deseje, geralmente essa é a grande tentação da adolescência, talvez você só deseje que as pessoas gostem de você. Talvez você só deseje que elas te achem legal, divertida, divertido. Talvez você só deseje que todos os seus amigos queiram estar por perto. Se as pessoas simplesmente gostassem de estar ao seu redor, você ficaria satisfeita. É isto mesmo? É para isto apenas que você vive? Para ser aceito? Para ser aceita pelas pessoas? Essa é a grande tentação da adolescência e é a grande desgraça se você seguir essa trilha. Mas não é só de adolescente, não. Jovem também sofre com isso. Adulto, idosos. Meus filhos não gostam de mim. Meus filhos não ficam perto de mim. Meus filhos não me procuram. Vejam que os pecados da adolescência são pecados crônicos que nos acompanham a vida inteira. Na adolescência eles estão agudos, depois adormecem de algum modo, mas na velhice voltam todos. É tanto que a gente diz, fulano, idoso, idosa, voltou a ser criança. Na verdade, tirou as máscaras e revelou quem sempre foi. É assim que somos. Talvez não seja isso, talvez não seja para ser aceita ou aceito, talvez seja o seguinte, e o que é mais assustador, este é o evangelho pregado hoje em dia. Talvez você viva pensando, se eu pudesse simplesmente ter um bom emprego, se eu pudesse simplesmente ter uma boa fonte de renda, um bom marido, uma boa esposa, alguns filhos saudáveis, bem criados, encaminhados na vida, um filho só, dois no máximo, está tão duro viver. Casa própria, se eu tivesse meu apartamento, meu carro bacana, finais de semana prolongados, férias divertidas, alguns bons amigos para eu curtir, para eu viajar junto, aposentadoria que banque a minha velhice, e no final eu quero morrer rápido, eu quero morrer dormindo, sem dor. Ai, pelo amor de Deus, eu não quero ir para o inferno. Talvez se você pudesse ter tudo isso, mesmo sem Deus, aliás, com Deus apenas para te dar essas coisas, mas que te deixe em paz para desfrutar delas. Que Deus te dê a chácara dos sonhos para no fim de semana você ir na igreja só quando você estiver cansado de acordar e ver pé de manga. Tem gente que vive assim. Sabia que meu saudoso colega Exaltino Gomes Coelho Filho, uma das razões que fez ele deixar a Igreja Batista do Cambuí, o bairro mais caro e nobre de Campinas, São Paulo, sabe qual foi uma das razões que fez ele deixar a Igreja do Cambuí e ir pastorear em Roraima, não, no Amapá, em Macapá? Chegava final de semana, a igreja estava vazia, feriado prolongado então. Aí ele procurava os membros. Não, eu fui para casa na praia. Não, eu tive que cuidar do sítio. Não. Ele, Páscoa, a igreja não tinha nem como realizar Páscoa direito. O povo sumia, viajava. Um dia ele cansou. E ele disse, não, eu não estou aqui para entreter. Sim, há outros tantos motivos, mas um dia em conversa, eu e ele, lá na macarronada italiana, comendo um delicioso macarrão ao molho de bacalhau, ele falou, Leandro, eu vou embora. Falei, por quê, pastor? Eu não aguento mais pastorear gente que vive para si mesmo. Isso é muito triste. Tem muita gente que vive só para si mesmo. E eu temo que isso seja a sua realidade, se for é uma tragédia, é uma vida desperdiçada. Pior ainda, milhares e milhares de cristãos, centenas, milhares de igrejas no Brasil e no mundo afora, pregam um evangelho para este fim, para você ter uma vida boa, uma vida bem vivida, nos seus próprios prazeres, com as suas conquistas materiais, com a boa saúde que Deus te dá, uma vida sem o grito de guerra, que glorifica a Deus e produz alegria de verdade, vida abundante, Qual é o grito? Eu vivo para espalhar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Se você não tiver este grito no peito, você não glorificará a Deus e jamais será realmente feliz. Uma vida sem esse grito é uma vida desperdiçada, é uma vida em construção para tragédia, é uma vida que está sendo edificada sobre a areia dos prazeres passageiros deste mundo. Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo para ser missionário. Eu estou dizendo que em tudo que você faz, você tem que se ver missionário. Essa é a vida, como se diz aí de modo chique, no meio teológico, acadêmico. Essa é a vida missional. Em tudo que você faz, você é missionário. E missionário precisa da base da igreja. Deixa eu ilustrar com duas histórias que o Piper conta no livro, tentando ajudar você a entender o que é de fato um desastre, uma vida jogada fora. Essa história ele conta no livro Não Jogue Sua Vida Fora, que você vai ler, jovem adolescente. A primeira história é a que traz um desastre que ceifou a vida de duas pessoas, mas não foi uma tragédia. Foi um desastre, mas não foi uma tragédia. Você consegue assimilar essas categorias? Porque na maioria de nós, das nossas cabeças, desastre é sempre uma tragédia, não é verdade? Mas não, no reino de Deus, há desastres que não são tragédias. A segunda história é a que traz a boa vida, e que de fato é o desastre. Já parou para pensar que uma boa vida pode ser um desastre? Um desastre que ceifou a vida de duas pessoas que viveram para o sonho americano, para o sonho consumista. Viveram unicamente para o sucesso, para a prosperidade, para o bem-estar pessoal. A tragédia, gente, não é só da América, mas de todo o Ocidente, inclusive do Brasil evangélico. Veja a primeira história. Em abril de 2000... duas senhoras, Ruby Ellison e Laura Edwards. Essas duas senhoras morreram num desastre de carro na República dos Camarões, na África. A dona Ruby tinha mais de 80 anos. Nunca se casou. Ela viveu solteira durante a vida toda com o propósito de se dedicar a uma grande coisa: tornar Jesus Cristo conhecido entre os povos não alcançados, especialmente entre os pobres e os enfermos da África. 80 anos, mais de 80 anos, nunca casou, porque entendeu que o chamado dela era cuidar dessa gente. A Laura, médica, perto de fazer 80 anos, ficou viúva, e em vez de pegar a aposentadoria gorda do marido, a pensão gorda do marido, a aposentadoria gorda dela como médica americana, com quase 80 anos ela foi para a África servir ao lado da dona Ruby na República dos Camarões. E um dia tá as duas senhoras no carrinho, num penhasco, pisa no freio, não tem freio, quebra o freio. O carro cai num penhasco. As duas morrem na hora. Foi uma tragédia? Pense bem, duas mulheres sozinhas, já idosas, uma com mais de 80, a outra perto de fazer 80, médica aposentada, precisava viver isso? Não é assim que a gente pensa? Minha mãe precisava disso. Essas senhoras movidas por uma paixão, a paixão era esta, a glória de Jesus, gastar a vida num serviço anônimo, numa missão desconhecida de todos, para alcançar os pobres, os doentes que precisam de Cristo. Duas mulheres, duas senhoras que viveram para espalhar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Pense bem antes de responder, foi uma tragédia a morte delas? Que foi um desastre? Foi. Considere o seguinte, aos 60, 65 anos, a maioria dos conterrâneos americanos dessas senhoras já havia se aposentado, parado tudo, para desfrutar a vida boa do sonho americano. Essas mulheres, 20 anos depois, já podendo ter parado 20 anos atrás, elas continuaram, sacrificialmente prosseguiram para a glória de Jesus, enquanto a maioria dos americanos desperdiçava a vida com ninharias. À luz de tudo isso, foi uma tragédia a morte dessas senhoras? Foi uma tragédia a morte da dona Ruby, da dona Laura? Não, não foi uma tragédia, foi uma glória. Porque essas vidas não foram desperdiçadas, essas vidas não foram perdidas. E sabe quem diz isso? Porque você pode estar dizendo, pastor, o senhor está sendo muito radical. Ainda bem que não sou eu que estou dizendo isso, nem o Piper. É Jesus. Em Marcos 8,35, Jesus diz, quem abrir mão de sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, vai salvar a vida no final. Essas senhoras abriram mão da vida e no desastre salvaram a vida. É assim que você vive? A segunda história faz contraste com essa. E esta sim foi uma tragédia. John Piper chama de uma tragédia americana. Como não terminar a sua vida, ele diz. A história é a seguinte. A Reader's Digest no Brasil, se não me engano o nome da revista é Seleções. Reader's Digest e Seleções dizem... que são as revistas mais lidas do mundo, não sei se ainda estão em edição, mas já foram as mais lidas do mundo, se é que ainda leem revistas. Mas a edição americana de fevereiro de 1998 publicou uma matéria que falava de um casal que tinha 5 anos, já tinha se aposentado. Escuta a matéria. O casal se aposentou antecipadamente dos seus empregos no Nordeste dos Estados Unidos, lembrando que, contrário do Brasil, o Nordeste americano é a região mais fria da América. E eles se aposentaram quando ele tinha 59 anos e ela tinha 51. Aí eles foram morar no Sul, na Flórida, em Punta Gorda. Eu dei um Google, dê um Google para você ver o que é Punta Gorda. Não agora. É lindo, foram morar no paraíso. Ele estava então, no momento da matéria, com 64 anos, ela com 56. E esta era a missão da vida deles. A revista diz, eles navegam em sua traineira de 9 metros, uma traineira é um pequeno barco de pesca. E eu sei que você deve estar pensando, é meu sonho de aposentadoria, um barco de pesca. Um pequeno barco de pesca... jogar softball é uma versão mais simplificada do beisebol, 64 anos, vivendo para andar no barco de pesca, jogar softball e, escute, colecionar conchinhas do mar, fecha aspas. Isso é uma tragédia. John Piper disse que quando leu a matéria, a princípio ele pensou que fosse uma piada, achou que fosse uma paródia do sonho americano, só que não era. De fato, a revista ela estava tragicamente inspirando o sonho dos leitores nestes termos. E olha o que o Piper escreve, abre aspas. Chegue ao fim da sua vida. Imagine isso, gente. Chegue ao fim da sua vida, a sua única e preciosa vida dada por Deus. E deixe que a última grande obra da sua vida, antes de prestar contas ao Criador, seja esta. Jogar softball. Colecionar conchas. Imagine esse casal diante de Cristo no grande dia do julgamento. Olhe, Senhor, veja as minhas conchas. Isso é uma tragédia. E as pessoas hoje estão gastando bilhões de dólares em marketing e propaganda para persuadi-los a abraçar esse sonho trágico. Contra essa tragédia, eu coloco o meu protesto. Não compre essa mentira, não jogue sua vida fora. Piper, pregando na conferência Passion One Day, em 20 de maio de 2000, uma multidão de jovens e adolescentes universitários, ele complementou o protesto com o seguinte apelo, eu leio para você, dizendo para aquela juventude, e eu repito para vocês aqui nesta manhã, de todo o coração eu imploro, não compre esse sonho consumista. Que consiste em uma bela casa, um bom carro, um bom emprego, uma boa família, uma boa aposentadoria, colecionar conchas como último capítulo antes de você estar diante do Criador do Universo, para prestar contas do que você fez com a sua vida e dizer, aqui está, Senhor, aqui está a minha coleção de conchas. Ah, eu também aprendi a jogar softball e o Senhor precisa ver como eu arremesso a bola e olha o tamanho do meu barco. Imagina você dizendo isso para Deus. Último capítulo da sua vida. Isso sim é uma tragédia, gente. Viver a vida inteira ou viver os últimos anos da sua vida dessa maneira será um desastre eternamente. Não jogue sua vida fora. Não jogue sua vida fora, jovem. Não jogue sua vida fora, adolescente. Não jogue sua vida fora, homem e mulher de Deus. Não jogue sua vida fora, aposentado e aposentada. Que o último capítulo da sua vida, e já desde os primeiros, seja para cumprir esta missão, espalhar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Não jogue sua vida fora. Viva sua vida para Deus. E a pergunta é, como? Mas antes, deixa eu contar o que mais me impactou no acampamento de jovens nesse final de semana. E eu vou dizer isso publicamente, eu ia dizer pessoalmente, mas pregando aqui, falei, essa é uma boa ilustração. Nossa querida Neila trabalha com escola. Eu sei o que é trabalhar com escola, porque eu cresci com uma mãe que foi diretora de escola. Eu sei o que é a encheção de saco dos pais, a pressão dessas crianças, eu sei o cansaço. Eu via minha mãe chegar da escola todo dia. Pés inchados de tanto trabalhar. Pois bem, essa é a realidade do trabalho da Neila. Fim de semana, carnaval, feriadão prolongado, pode ficar em casa, do lado do Ademir, vendo Netflix. Ela disse, não, não vou. Ela foi trabalhar. Servir adolescente remelento. Não, os nossos não são. Jovem fedorento, que não toma banho em acampamento. Ah, porque o chuveiro estava ruim. A Neila, eu olhando a Neila, falei, gente, a Neila não precisava estar aqui. De fato, nenhum dos que serviram lá, casados, com filhos, precisavam estar lá. Mas que alegria tem gastar um fim de semana inteira só consigo mesmo. Não jogue sua vida fora. Como? A Masterclass de Paulo, ela nos traz a caríssima e tão necessária lição para esta geração. Viva sua vida para Deus. Viva para espalhar a paixão pela supremacia de Deus em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. E este ano, meu sonho é levar uma imensa caravana de jovens e adolescentes comigo para passar uma semana lá na Palavra da Vida. Eu já soube de um ou dois que querem ir. E sim, papai e mamãe, eu tenho orado para Deus tirar seu filho da medicina e colocá-lo em missões. da vida boa, de um emprego próspero, e entregar a vida para os povos não alcançados. Eu tenho orado sobre isso. E se seu filho se formar médico ou empresário, que ele seja um verdadeiro missionário no ambiente em que ele está. Que ele seja generoso em contribuição, em oferta. Adolescente, jovem, você já dizima, você já oferta. Você gasta tudo só com você. Com BK, com roupa cara, com perfume caro, com celular caro. Não sobra nada para você abençoar uma viagem missionária de alguém, dizimar como convém. Se você não consegue... Por que eu estou te dizendo isso? Presta atenção, porque tem gente que pode me ouvir e falar, o pastor pedindo dinheiro. Não, presta atenção no que eu vou te dizer. Se você não consegue fazer isso com o seu dinheiro, você jamais fará com a sua vida. Porque o seu dinheiro segue o seu coração. Onde você põe seu dinheiro, está seu coração. Dinheiro é um excelente raio-x do seu coração. Já faz alguns domingos que a gente está acompanhando esta aula especial de Paulo, e a gente viu que o apóstolo, que é detentor de notório saber, ele está na companhia dos presbíteros de Éfeso, e ele olhou para o passado dele, durante o tempo em que ele ministrou em Éfeso, lá na Ásia Menor, e de Éfeso para toda a Ásia Menor, ele olha para o passado dele e ele então ensina o que é servir. A gente estudou isso em 4 mensagens. Recapitule comigo o contexto. Atos 20, de 16 a 21. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia, tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa do Pentecostes. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, e aqui começa a masterclass. Primeiro tópico, servir a Deus. Ele olha para o passado e diz, vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos, é necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que que Paulo fez aqui? Ele olhou para o passado, do verso 17 ao 21, e ele ensinou com a própria vida o que significa servir a Deus. E agora ele vai mudar o tópico. Ele vai olhar para o futuro. Do verso 22 ao 24, ele olha para o futuro e ele vai ensinar como viver para Deus. E é impressionante porque ao falar dos seus planos para o futuro imediato, sabe o que Paulo vai fazer? Você não pode deixar de ver isso. Paulo vai abrir a janela da alma dele e vai deixar a gente espiar como é que ele vivia a vida na prática. O apóstolo Paulo está abrindo a alma, abrindo o coração e mostrando para vocês agora e para mim o seguinte: tendo dito como eu servi, eu quero que vocês enxergam como eu vivo. Para você servir como eu servi, você tem que saber viver como eu vivo. E se você quiser saber como servir, povo de Deus, você precisa saber como viver para Deus. Porque não terá como você servir sem viver. E ele olha para o futuro, ele apresenta os planos imediatos dele, e ao apresentar os planos imediatos dele, Paulo diz, eis como eu vivo para Deus. Você entendeu o que ele está fazendo? Eu servi, do verso 17 ao 21, só é possível servir como eu servi, porque eu vivo como eu vivo, do 22 ao 24. Será que se você, um parêntese, abrisse o seu Google Calendar, calendário lá no Google, sei lá qual é a planilha, ou calendário que você usa, você abrir sua agenda, pum. O quanto essa agenda que você tem, seja no papel, seja online, seja na sua própria mente, eu tenho que fazer isso amanhã, depois, à tarde. O que que essa agenda revela sobre viver para Deus? Você não vive? Pensa sobre isso. Eu quero sim te culpar de algum modo nessa manhã. E não venha me mandar mensagem particular não, que eu não vou nem ler. O meu papel é não deixar você pecar confortável. Porque a minha vida também não é fácil. Se eu contasse ela para vocês, o carroceiro do lado, o cavalo ia chorar. Vida de ninguém aqui é fácil, certo? Minha não é, sua não é. E acho ruim ver aqueles que ficam, ai, minha vida, lambendo ferida. Eu escuto por educação pastoral. Eu falo, você acha que é só a sua? Você acha que a vida de Paulo era fácil? Ah, Paulo vivia assim porque ele era missionário. Ué, mas quem disse que a vida de missionário também não é dura? Então, para você viver a vida para Deus, uma vida que serve a Deus, você tem que, a sua agenda tem que revelar que de fato você vive para Deus. Você tem tempo para Ele, para orar, para ler a Bíblia, para trabalhar, e enquanto trabalha, trabalha servindo o próximo, não só ganhando dinheiro. Sim, você tem que ganhar dinheiro. Você tem que manter sua família, você tem que de algum modo ser previdente para o futuro. Mas eu temo de que muita gente, em nome de previdência para o futuro, já se perdeu. E muito. Olha o que Paulo diz, ele abre a agenda dele, verso 22 ao 24, e ele diz, agora, tendo servido vocês, como vocês sabem, como eu acabei de descrever, agora olhe para o futuro comigo, veja minha agenda comigo, eu vou mostrar para vocês como é que é viver para Deus. Impelido pelo Espírito, eu estou tentado a expor o texto hoje, mas eu não vou expor, é domingo que vem, mas vamos lá, impelido pelo Espírito eu vou a Jerusalém, não sei o que me espera lá. Você consegue viver assim, sem ter controle do futuro? Senão que o Espírito me diz, em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento me aguardam. Opa! Vida fácil, né? Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, que é dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Você se lembra como é que ele terminou o verso 21? Ele terminou o verso 21 dizendo qual foi a mensagem que ele anunciou. É necessário que se arrependam e se voltem para Deus e tenham fé em Jesus Cristo. E ele termina o verso 24, tendo dito que era o futuro, dizendo, eu vivo para dar testemunho daquilo que eu disse no verso 21. Paulo conhecia o que Jesus disse. Se você, depois faz isso hoje à tarde, pega uma caneta, pega um caderno, escreva Atos 20, de 22 a 24, sem essa de planilha, faz na mão. Uma das tarefas do meu professor de hebraico, Dr. Sel Hammer, lá nos Estados Unidos, era copiar à mão o Pentateuco. Em inglês, óbvio. NVI, na época. Copiar à mão. Nosso irmão Wilton Gillard fazia isso, ele copiava a Bíblia. Faz isso, pega Atos 20, 22 a 24, escreve numa coluna, e do lado você escreve, a gente vai ler agora, Marcos 8, de 34 a 35. Você vai observar que o que Paulo diz em Atos 20, de 22 a 24, se fundamenta no que Jesus disse em Marcos 8, de 34 a 35. Paulo diz no verso 24, minha vida não vale coisa alguma para mim, não importa se eu vou ser preso, se eu vou sofrer, se eu vou morrer, para mim não importa, porque o que importa é eu completar a carreira e a missão, que é dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo, de onde você tirou isso? Marcos 8:34. Jesus diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Negue a si mesmo saber o que te aguarda amanhã. Negue a si mesmo aquelas coisas pecaminosas que te fazem sentir vivo. Negue a si mesmo aqueles prazeres inofensivos, não pecaminosos, mas que pesam e impedem você de correr a corrida. Eu aprendi isso ouvindo de John Piper. Uma vez um jovem procurou ele e falou assim: Piper, pastor, é pecado que eu vou fazer? E contou a história. Piper falou: não, esquece o pecado. O que você me disse que vai fazer vai pesar de tal modo que vai atrapalhar você de correr a corrida do Evangelho? Vai. Então não importa se é pecado. Hebreus 12 diz: você tem que jogar fora o pecado e o peso. Às vezes o peso não é pecado, mas é peso. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. E era isto que Paulo queria: dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E ele entendeu que para fazer isso servindo, ele tinha que viver do modo como ele descreveu para nós em Atos 20, de 22 a 24. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha corrida e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo está dizendo que ele jogaria a própria vida fora. Ele estaria desperdiçando a vida dele, exceto se vivesse deste modo. Ou seja, a única forma dele não jogar a vida fora seria cumprir a missão de levar o evangelho da graça de Deus. Essa é a única maneira de você não jogar a vida fora, seja no centro cirúrgico operando, seja na África falando de Jesus. A única maneira de você não jogar a vida fora é você dando testemunho do evangelho da graça de Deus. Você faz isso? E não vem com essa de que não, minha vida, eu prego com a minha vida. Não, você não terá pregado enquanto você não tiver articulado com palavras o evangelho. A sua vida é a isca. Mas o que salva são as palavras do evangelho. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que viver para isso. Para dar testemunho do evangelho, com palavras, com posturas, com práticas de ministério também, envolvendo-se com as pessoas, envolvendo-se com todo mundo. Gente, eu também sinto dificuldade às vezes de estar em tudo que eu precisaria estar. Eu também estou ficando velho igual vocês. Eu também canso. Essa semana a Renata vai ter que me espichar duas vezes, minha coluna está doendo. É difícil, não é fácil. Mas a minha vida terá sido jogada fora, desperdiçada, se eu gastá-la o tempo todo só comigo mesmo, com os meus pequenos prazeres. Quando Paulo foi preso, logo adiante, ele, depois de ter expressado o que ele expressou aqui, em Atos 20, 24, quando ele estava preso em Roma, ele escreveu aos Filipenses. Olha a coerência do que ele escreve aos Filipenses, estando na primeira prisão em Roma. E veja a coerência dele com o que ele fala em Atos 20, 24, baseado no que ele aprendeu de Jesus em Marcos 8, 34 a 35. Eu estou me referindo a Filipenses 3, versículo 8. Olha o que Paulo diz. Ele tinha acabado de ensinar isso aqui, chegou a Jerusalém, foi preso, estava em Roma preso, aí ele escreveu Filipenses, ele diz, Filipenses 3:8, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa de Jesus, eu deixei de lado todas as coisas, ou seja, eu perdi a minha vida. Lembra do que Jesus disse? Lembra do que ele disse em Atos 20, 24? Não importa se eu vou ser preso, se eu vou sofrer, se eu vou morrer. Porque por causa do Evangelho, eu deixei de lado a minha vida, e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a vida de verdade, ganhar a Cristo. Paulo conhecia Marcos 8, de 34 a 35. Ele conhecia e ele era coerente com o que ele falou em Atos 20, 24. E uma das coisas que Paulo considerou, nas palavras dele, menos que lixo, foi permanecer vivo e viver 80 e tantos anos ou mais, ganhando dinheiro, nunca ter ficado doente, curtir a aposentadoria jogando bola, andando de barco, colecionando conchinha do mar. Ele diz, eu teria jogado minha vida fora se eu tivesse vivido assim. E olha que ele poderia ter vivido assim, gente. Paulo era o cara, o discípulo de Gamaliel. Ele diz, eu preferi perder a vida. Eu preferi abrir mão daquelas coisas que talvez me fizessem sentir vivos, mas que guardam relação nenhuma com o Evangelho. Isso é desperdiçar a vida. Paulo conhecia o Salmo 63, 3, teu amor é melhor que a própria vida. E Paulo foi perseverante nesse propósito. O plano de Paulo, segundo Atos 20, 24, era continuar pregando o Evangelho. Logo depois que ele deixou aqui Mileto, esse lugar onde ele estava pregando para os presbíteros de Éfeso, ele escreve a carta aos Romanos. Então, eu quero que você leia Romanos 15, à luz do que Paulo tinha acabado de dizer em Atos 20, 24. Porque na cronologia da história, Paulo disse o que disse em Atos 20, 24, tempos depois, poucos dias depois, meses depois, ele escreve aos Romanos. E aos Romanos, você vai ler depois, Romanos 15, de 23 a 33. Ele diz no verso 25... Romanos 15, 25, antes de visitar vocês, romanos, eu devo ir para Jerusalém, para servir o povo de lá, para levar a oferta que eu recolhi para o povo, os crentes passando em necessidade, mas depois eu vou para aí, depois eu vou para Roma, porque de Roma eu quero que vocês levantem uma oferta para mim, porque eu quero chegar na Espanha. Esse era o sonho dele. Paulo realmente terminou a corrida. Nós não sabemos se depois que ele foi solto de Roma, Atos 28, a gente não sabe se depois ele de fato chegou à Espanha. Os biógrafos, a tradição da igreja, uns dizem que sim, outros dizem que não. Não dá para saber ao certo se Paulo conseguiu cumprir o sonho de chegar à Espanha. Mas o que Paulo fez foi o bastante para, ao terminar a vida dele, ele escreveu o que escreveu em 2 Timóteo 4. A gente vai terminar com esse texto. E eu quero que você veja que 2 Timóteo 4, de 6 a 8, anos depois do que ele disse em Atos 20, 24, ele foi coerente com isso até o último instante de vida. 2 Timóteo é a última carta dele. Ele estava preso pela segunda e última vez. Ele escreve para Timóteo, que pastoreava onde? Em Éfeso. Quem eram os presbíteros mais velhos que estavam servindo em Éfeso, ao lado de Timóteo? Quem eram? Os mesmos que ouviram a masterclass de Paulo. Eu chego a arrepiar, porque se eu fosse um daqueles, eu teria ouvido Paulo dizer o que disse em Atos 20, 24, e agora sabendo que o meu bom velhinho Paulo, quase que eu disse Piper, o meu bom velhinho Paulo estava na prisão, seria morto, e ele escreve para o meu pastor Timóteo, e o que eu ouço ele dizer para o meu pastor é exatamente o que ele disse para mim em Atos 20, 24. Olha o que ele escreve. 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Quanto a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. Eu já entreguei minha vida, eu matei minha vida, eu morri minha vida, como Jesus disse que eu tinha que fazer. Eu entreguei para Deus minha segurança, eu entreguei para Deus minha saúde, eu entreguei para Deus meu sustento, eu entreguei para Deus os prazeres que talvez me fizessem sentir vivos, mas tem nada a ver com o Evangelho. E eu fiz isso como se fosse uma oferta que eu dei para Deus. O tempo da minha morte se aproxima, e aos presbíteros escutando e lembrando de Atos 20, 24. Lutei o bom combate, terminei a corrida. Lembra que Paulo falou de correr? É a única vez, além de 2 Timóteo 4, que esse verbo correr, nesse contexto aparece. Então Paulo está se lembrando do que ele disse em Atos 20, 24. Eu não tenho a minha vida como preciosa, senão que eu corra e cumpra a missão. E aqui ele diz: eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. E domingo que vem eu quero responder duas perguntas com vocês. Paulo, você disse que correria pelo Evangelho e você de fato correu, como você acabou de dar testemunho. Eu tenho duas perguntas para você, Paulo. Como é que é ter a mentalidade, é melhor perder a vida do que desperdiçá-la? Em outras palavras, Paulo, explica para mim, na prática, eu quero que você seja prático. Como é viver para Deus de um modo a não desperdiçar a vida? Diga para mim. É a primeira pergunta que a gente vai responder domingo que vem, olhando para Atos 20, de 22 a 24. Como é que eu vivo na prática para Deus sem desperdiçar minha vida? E a segunda pergunta. Paulo, por que que é melhor viver para Deus? Por que que é melhor perder a vida do que desperdiçá-la? Por que que é melhor, tendo tanto dinheiro como médica aposentada, morrer num desastre, lá na África, já com 80 anos, em vez de estar em Ponta Gorda, na Flórida, colecionando conchinha? Por que que é melhor, Paulo? Diga para mim, de modo prático, por que que é melhor viver para Deus? Domingo que vem. Mas até lá, você já pode responder uma pergunta. O que é que você precisa fazer, morrer, para você viver para Deus? Responda isso hoje, agora. O que você precisa fazer, morrer, para você conseguir viver para Deus? Vamos terminar com Jesus? Ele vai dizer para você. Marcos 8, 34 a 38, leia com atenção, preste atenção, se o que eu preguei nesta manhã capturou seu coração e você termina nesta manhã dizendo, eu quero viver para Deus, mas para viver eu tenho que fazer coisas morrer, o que é que eu tenho que fazer morrer? Marcos 8, 34, depois Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. A primeira coisa que você tem que fazer morrer é a si mesmo. De modo prático, você tem que fazer morrer todas aquelas coisas que você pratica ou busca praticar porque te fazem sentir vivo. Mas você olha para elas e diz, isso não agrada a Deus. Você tem que fazer isso morrer. As coisas que você pensa, as coisas que você planeja, as coisas que você pratica, porque elas de algum modo te fazem sentir vivos. Mas quando você compara elas com o Evangelho, você diz, isso tem que morrer na sua vida. Segundo, você tem que tomar a cruz. A cruz era instrumento de morte, então de algum modo Jesus está enfatizando o que ele acabou de dizer, mas a cruz era um instrumento de vergonha. Você tem que fazer morrer sua vergonha. O medo do que vão pensar de você. Você tem que fazer morrer o temor do homem. Você tem que fazer morrer na sua vida a ideia de que, mas se eu viver desse modo, será que eu vou ser querido? Será que eu vou ser procurado? Será que eu vou conseguir manter alguma influência? Será que meus amigos não vão me abandonar? Você não tem que temer passar vergonha para o Evangelho. Você tem que tomar a cruz. E terceiro, você tem que seguir Jesus. Você tem que conhecer as Escrituras. Você tem que fazer o que Ele diz que você tem que fazer. Se na Bíblia Ele já diz, você não tem nem que orar. Tipo, será que eu devo namorar com ela? Primeiro, ela é cristã de verdade? Ela professa a sua mesma fé? Porque se não, para que você está orando? Você já sabe. Siga Jesus. Doa o que doer, custe o que custar, como dissemos no acampamento. Siga Jesus, corte na própria carne. Por quê? Porque você sabe que não pode, sabe que não deve, sabe que não é conveniente, para dizer o mínimo. Seguir Jesus é isto. Porque se você tentar se apegar à sua vida, se você tentar se apegar a esses prazeres, aos elogios das pessoas, ao seu coração, se você tentar se apegar a isso, para viver, você vai perder a vida. Mas se você abrir mão da sua vida por causa do Evangelho, você vai salvar a sua vida. E aí Jesus lança uma pergunta que é para deixar você sem graça. Que vantagem há em colecionar concha do mundo inteiro, mas perderá a vida? Que vantagem há em desfrutar uma aposentadoria gorda na velhice? Jogando bingo, fazendo excursão, sem falar de Jesus. Veja bem, eu não sou contra viagem, não. O problema não é viajar. Pode ser que seja, tá? Mas o problema maior não é viajar, num primeiro ponto. O problema maior não é ter uma aposentadoria boa. O problema maior é usar tudo isso só para si. É não gastar feriados investindo em adolescentes, em jovens. Ah, já estou velho, estou cansado já. Não. Não existe isso no vocabulário do crente. Deixa eu te dizer um segredo, tá? Crente não aposenta. Crente muda de profissão, muda de posição, mas ele não aposenta. Ele continua dando testemunho do Evangelho. Ele continua modelando o Evangelho, ele continua fazendo discípulos, ele continua investindo. E Jesus está dizendo, se você quiser viver de qualquer outro jeito, achando que você está aproveitando a vida, você está matando a sua vida. E ele completa no 38, se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Viva para Deus. Não jogue sua vida fora. Como? Comece a fazer morrer as coisas que te fazem sentir vivo, mas que guardam relação nenhuma com o Evangelho. Não tenha vergonha de se declarar crente, compromissado. E siga Jesus. Com essa mentalidade que era de Paulo, aí nós vamos ouvir Paulo semana que vem, dizendo, na prática, Como é viver para Deus? E por que, que é melhor viver para Deus? Oremos. Pai querido, é duro esse discurso. Não é a vida que eu quero para mim, de modo natural, não é. Eu amo a segurança. Eu amo as garantias. Eu amo os privilégios, os reconhecimentos. Miserável homem que sou. Se é assim no meu coração, Pai, eu sei que é no coração de cada irmão meu aqui, cada irmã. E se eu pareci duro, da boca para fora, não deixa essa imagem se sustentar. Porque ela é dura para mim também. Como é mais fácil imaginar minha vida terminando de algum modo cheio de garantias e aí eu poder curtir meus anos finais do meu próprio jeito, ao meu próprio gosto. Sim, indo à igreja, orando, dizimando de algum modo. Mas não, Pai. O Senhor nos chama para espalhar a paixão pela supremacia de Deus sobre todas as coisas, para a alegria de todos os povos. E isto começa com os filhos, com os netos, no contexto e no ambiente da vocação ou trabalho que o Senhor nos deu. Em alguns casos, significa deixar tudo e ir sim para missões. Eu não sei o que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós nesta manhã e a partir desta manhã. Mas que o Senhor mesmo opere fazendo muito mais do que eu consigo pensar, planejar. Conforme o seu poder que opera em nós. Coloque no coração dos universitários desta igreja o senso de que o que eles estão estudando é para contribuir com o avanço do Evangelho. Dê a cada empresário, trabalhador, profissional liberal, autônomo, funcionário público, a convicção de que ainda estamos aqui porque temos que correr esta corrida, combater o bom combate, levar o Evangelho, guardar a fé. Ó Deus, não nos deixe perder isso de vista. Que os pais saibam ensinar seus pequeninos. Que a grande comissão, ela não é apenas para missionários ou pastores. A grande comissão é para crente. Fazer discípulos é para todos nós. Ó Deus, traga à memória nesta manhã aquelas coisas que precisamos fazer morrer. Para a gente conseguir viver para o Senhor. Quais são os pecados, ó Deus? Revela-os agora. Quais são as manilhas de peso? Quais são as distrações? Quais são aqueles comichões do coração que nos impedem de viver para Deus? Ó Pai, revela-nos. E pelo poder do Teu Espírito, faça-nos matar tudo isso. Sepultar tudo isso. E que possamos correr sem embaraço a corrida que nos está proposta. Ó Deus, levante outros Paulos entre nós. Que sejam nossos filhos, nossos netos. Os Paulos, as Lídias, as Estheres, as Saras, os homens, as mulheres de fé. Ó Deus, faça dos nossos, faça de nós, essa gente, nesta época tão seduzida pelo adultério e pelo pecado. Nós suplicamos. pedindo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre, até que Jesus venha. No nome dele oramos. Amém.